continue com Escala Brasileira.
Você está acompanhando Escala Brasileira. Estamos aqui com Roberto Correia, violeiro, pesquisador. Roberto, essa coisa de pesquisar no Brasil, ela tem um pouco ou muito, né? Tem uma certa dificuldade. E eu penso que essa coisa de você escrever a música, sistematizar o conhecimento, o que significa isso?
Pois é a perpetuação do instrumento, da arte feita com o instrumento. A escrita musical, ela é muito poderosa, tanto que a gente tem acesso à obra de grandes compositores, barroco, renascimento, porque eles deixaram escrito, senão a gente não teria acesso, naquela época não tinha disco. E a escrita, por exemplo, o momento que nós estamos chegando agora com a viola caipira é convencer compositores de música de concerto a compor para o instrumento. Isso já foi feito com o violão. O Segovia, André Segovia, o gênio do violão, né? Ele tomou como missão dele convencer os compositores a escrever para instrumentos, compositores de música de concerto da Europa, e vários escreveram. Ele gravava todo mundo, quer dizer, o violão subiu de patamar por conta de repertório. Então nós estamos no momento agora de fazer um grande repertório de viola instrumental. Então esse é o grande momento, é a escritura da arte e repertório. Então esse é o grande desafio, porque ensino, ou já tem, sei lá, centenas de escolas espalhadas do Brasil afora, enfim. Ensino, nós temos vários livros didáticos. O que nós estamos precisando agora é sedimentar mais o repertório.
Bom, você tocou aqui ainda há pouco o pagode. O que você vai tocar agora, que é outro estilo de viola que você gosta muito?
Bom, vou tocar a composição minha, né? Porque eu disse que uma das coisas que aconteceu foi que eu fui compondo para o instrumento. Vou tocar, isso são músicas modernas, né? Eu vou tocar, por exemplo, Parecença, que é uma das músicas dessa década de 80.
Thank you. Sensacional. Roberto Corrêa aqui no estúdio da Rádio Senado, programa Escala Brasileira. Bonito, hein?
Ah, obrigado.
Muito bonito. A gente fala sobre esse trabalho que resultou na sua tese de doutorado, né? Viola Caipira, das Práticas Populares e a Escritura da Arte. É muito difícil publicar hoje um trabalho desse? Ou você ainda acha que...
Não, é difícil publicar. Eu defendi a tese 5 anos atrás. Isso só foi possível por conta de um projeto que nós temos aqui na capital, maravilhoso, que é o FAC. Isso é um projeto que eu fiz há 4 anos atrás. Eu tive que prorrogar, porque a empreitada foi grande demais, pediu uma prorrogação de prazo. Mas o projeto consistia na reedição da terceira edição, Revista Ampliada do Arte Ponte a Viola, e na edição desse livro da tese do doutorado. E mais um catálogo de um aula-espetáculo que eu fiz, chamado Violeiro, que acabou resultando também no espetáculo cênico musical. Então, a importância de patrocínio, né, para você poder realizar os projetos é fundamental, senão não teria.
Pois é, eu não teria feito. Aí surgem duas questões, né? Uma que é a respeito do patrocínio do Estado à arte.
Sim.
Se você acha que é importante,
muito
que
importante,
é dever.
Extremamente importante. Né, acho que é importante, que é dever, sim. Porque tem muita...
É gasto ou investimento?
Sim, não, é investimento. É investimento, você vai dizer por que é investimento? Porque a cultura, a arte, é uma coisa sagrada. Isso é o que identifica os povos, você entende? Então, se nós somos uma nação, o Brasil, um país que tem uma identidade, que tem uma força, se você for ver, a riqueza que nós temos está na arte, tá certo? A arte é impressionante, a música então é impressionante. E isso tem que ser valorizado de alguma forma, e nem todo tipo de música é comercial, é viável, vamos dizer, é viável economicamente por si só. Então, o Estado tem a obrigação de incentivar toda essa gama de diversidade artística, vamos dizer assim, porque isso faz parte do nosso patrimônio cultural. Então, esse livro aqui...
Também porque é produto, né? Uma das coisas que a gente é conhecido lá fora é a música, né? Não é só futebol.
Não,
né?
É música. A principal coisa, inclusive hoje em dia, o futebol. mas a música sempre, né? Sempre
agora
é impressionante.
Agora você ganhou de 7-1 nesse... esse argumento aí foi de 7-1.
Então, esse livro foi possível... Quer dizer, veja bem, isso aqui são 40 anos de pesquisa. Eu tenho um conhecimento muito grande desse universo, porque a minha vida é viola caipira. Tudo que eu faço com respeito à viola caipira. Bom, eu coloquei nesse livro tudo que eu aprendi, tudo que eu aprendi com os valores antigos, as reflexões. Quando você faz um doutorado, você tem que aprender muito a metodologia científica. Então, isso me ajudou muito também a fazer dialogar, né, com outros autores, uhum, a colocar, pegar todo o conhecimento que existia e utilizar a favor das minhas ideias, desse avivamento. E ao mesmo tempo, por exemplo, um trabalho desse vai encurtar caminho de muita gente. E o Humberto Eco, que faleceu recentemente, grande escritor, ele dizia que sobre tese, né, que ele falava que uma grande tese, ela abre caminho para várias outras teses. E eu acredito que esse livro aqui abre caminho para inúmeras, inúmeras, inúmeras teses. Porque tem assuntos que eu abordo, mas eu não mergulho, porque não é o meu tema da minha tese. Mas que eu aponto caminhos. Opa, aqui tem muita coisa para se ver.
Nesse mato tem cachorro, né?
Exatamente.
Vamos lá, vamos ouvir do disco? O que, que vai ser?
Vamos ouvir o Marco Pereira. O Marco Pereira é um grande compositor, um grande violonista, um grande compositor. E o Marco Pereira, na época, nessa década, começo da década de 80, ele que conversou comigo, a gente conversava muito com a gente como escrever as músicas para viola. A gente não conhecia, na época, a escrita musical do Teodoro Nogueira, porque não foi publicada, era manuscrito, a gente não sabia que existia, que ele tinha escrito aquilo. Então a gente inventou, a gente pesquisou.
Que ano foi isso?
Isso foi com o Marco Pereira?
Antes, que anos vocês descobriram a escrita do Teodoro?
Eu descobri, eu fui ter acesso à escrita no doutorado.
Olha só.
No doutorado, eu fui atrás do filho dele, o João Nogueira, para ter acesso aos manuscritos, porque não foi editado em livro, não foi em manuscrito mesmo.
Ou seja, então a notação musical da viola, ela é específica para a viola.
É específica para a viola, exatamente. Ele fez uma notação, inclusive, diferente do que a gente adotou. Quando eu troquei muita ideia com o Marco Pereira e nós entendemos que a escrita do violão já estava disseminada, né? Nós entramos mais no caminho da escrita do violão, pensando na viola como um instrumento de 5 cordas. Até porque se você escrever todas as cordas uníssonas, a partitura ia ficar inviável se você ler tanta nota
pois
igual.
Pois é, essa era uma das questões.
Então, é uma das questões. O Teodor Nogueira, no caso, o que, que ele fez? Olha só, quando eu tive acesso, eu achei muito curioso, porque primeiro que o Teodor Nogueira escreve na oitava original do instrumento, porque tanto o violão quanto a viola, a gente é um instrumento transpositor, a gente escreve uma oitava acima, porque para não misturar a clave de Fá, porque senão vai usar muita linha suplementar, né?
Uhum.
E ele, que ele fez, o Teodor Nogueira? Ele escreve na altura original do instrumento e ele escreve em duas claves, clave de Fá e clave de Sol. E mais, por exemplo, na clave de Fá, que ele escreve os baixos, que tem as oitavas, quando ele escreve a nota oitavada, ele escreve uma nota menorzinha. Então é muito curioso.
Isso. Ou seja, você intuitivamente sabe a que ele está se referindo.
É,
né?
Exatamente. E é uma escrita muito, muito inventiva e muito real. Mas eu acredito que a escrita que nós resolvemos, vamos dizer, o Marco e eu, é a escrita ideal para o momento que a viola estava vivendo. E o Marco, ele compôs uma música, que é o Forrozal, que é a primeira música do que é fabulosa. Vocês vão ver que coisa impressionante essa música.
Thank you.
Você está com Escala Brasileira.